Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast, podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial e aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas, o Vítor Santos. Olá, Vítor.
Olá a todos, bom dia.
Viva, Vítor, viva. E o José António Silva, vivas então?
Olá, tudo bem?
Tudo bem, então. Ora, hoje decidimos pegar num tema que tem sido falado e especulado, que é, no fundo, o tema de quanto tempo falta para os robôs serem mais inteligentes do que os humanos. Não que acreditemos que alguém consiga efetivamente responder a esta questão com um grau de precisão, seja o qual for, mas a verdade é que esta pergunta é um ponto que assombra muita gente, se calhar, e que, no fundo, está por trás de muitas discussões sobre os perigos da inteligência artificial e medos que a inteligência artificial se torna perigosa contra os humanos. Por isso, hoje vamos ter uma conversa aberta sobre a nossa inteligência e capacidade intelectual como espécie humana e sobre os robôs e os agentes inteligentes de inteligência artificial e se realmente já estão perto, longe, de ser mais inteligentes do que os humanos. Eu acho que isto é um tópico bastante aberto, que está muito ligado à própria definição do que é ser humano e se calhar podemos até começar a por definir um pouco isso. O que é que nós vemos, e até passo aqui a palavra se calhar ao Vítor para arrancar hoje também esta discussão, mas lanço aqui o tópico que é que nós vemos como inteligência artificial geral e como é que nós temos visto isso ao longo do tempo, porque eu acho que isto mudou também, não é? Nós acho que estávamos com uma perspectiva da inteligência artificial de AGA e AG, como quiserem, inteligência artificial geral, Artificial General Intelligence, que iríamos conseguir quando conseguíssemos desempenhar, se calhar, uma tarefa muito complexa, porque um humano é o único que consegue desempenhar tarefas muito complexas e acho que essa visão muito numa caixa quadrada muito fechada, já caiu por terra há algum tempo e agora estamos, se calhar, com alguma dificuldade em definir o que é que isso é, não é? O que é que tu achas, Vitor?
Bom, eu acho que, tal como tu disseste, o tópico do nosso episódio de hoje é especulativo, não é? Isto agora lembrei-me há bocado daquela frase do grande jogador de futebol João Pinto a dizer prognósticos só depois do jogo, não é? Bom, quando é que as máquinas vão conseguir ser mais inteligentes? Quando e se, não é? Se vão conseguir ser mais inteligentes do que o humano? Bom, talvez seja útil precisamente começarmos por falar um bocadinho do que é a inteligência, ou o que é normalmente assumido como inteligência. Inteligência no sentido humano. E regra geral, se nós formos pensar no que é ser inteligente, que é uma capacidade de pensamento e de compreensão do humano, isto, regra geral, está ligado com coisas como, por exemplo, a capacidade de abstração, a capacidade de pensamento lógico, compreensão, aprendizagem, não é? Raciocínio, criatividade, resolução de problemas, emoção, não é? E agora vou dizer aqui aquela palavra, aquela tal palavra difícil. Autoconhecimento, muitas vezes também chamado self-awareness, não é? E se nós formos pensar nisto tudo, a verdade, e eu estava aqui a dar aqui uma pequena lista, é que também temos isto, de certa forma, na inteligência artificial. Por exemplo, temos sistemas de inteligência artificial que são especialistas em raciocínio, não é? Temos sistemas de inteligência artificial, não é? Especialistas em aprendizagem, por exemplo, eu refiro-me aos sistemas de machine learning. Temos também sistemas de inteligência artificial capazes de fazer de serem criativos. E não é, agora há pouco tempo, não é? Estivemos a falar de AI generativa, não é? Portanto,
Exatamente.
temos sistemas já há muitos anos, aliás, até foi muito que começou, pronto, começou a inteligência artificial, sistemas de IA para problem solving. E até, por exemplo, para jogar jogos de computador, xadrez, o Go, enfim, todo tipo de jogos. Portanto, de alguma forma, temos sistemas de inteligência artificial que tentam, se quisermos olhar para a inteligência humana versus a inteligência artificial, nós temos sistemas de computadores que tentam implementar estas características que eu que eu reproduzi aqui, e esqueci-me aqui de uma importante, que é o pensamento abstrato, já agora, mas só para dizer, que implementam todas essas características. Todas? Não. Falta uma muito importante, que é precisamente a ideia da consciência. Que, e portanto, por aí não. Agora, ou pelo menos na minha perspectiva, ainda não. E quando é que isso vai acontecer? Se calhar nunca. Agora, isto também depende do que é que nós achamos que é uma inteligência melhor do que a do homem. Estamos a falar do quê? Ser mais rápido? Ter mais capacidade de memória? Aquilo que um filósofo conhecido, que até penso que há uma vez falámos aqui no Nick Bostrom, né, da Universidade de Oxford, não é? Portanto, este sueco, ele diz, bom, mas estamos a caminho de uma superinteligência, que é exatamente isto. Quando qualquer intelecto, e já agora o Bostrom não se refere só às máquinas, também, ele fala inclusive dos extraterrestres, ele diz, bom, epá, tal como nós temos um DNA que é 2% diferente dos chimpanzés e somos muito mais inteligentes do que os chimpanzés, também é de imaginar que haja aí um planeta qualquer que haja lá uns seres que tenham um DNA 2% diferente do nosso, que sejam muito mais inteligentes do que nós. Bom, nesse sentido, são super inteligentes. E ele diz, bom, mas o que é isto de super inteligência? Toda a gente sabe, nós funcionamos a cerca de 500 mil megahertz, não é? Portanto, o nosso potencial, o disparo neuronal é da ordem dos 2 milissegundos, portanto, mais ou menos, portanto, mais coisa, menos coisa. Portanto, somos muito lentos. Então, ser super inteligente é sermos mais rápidos, é sermos mais precisos. Bom, se calhar, projetos, já agora que falei de Oxford, também como o Brain Emulation, também de projeto Oxford, em que se vai replicar um cérebro, em vez de ser com neurónios biológicos, um cérebro que até pode ser com neurónios mecânicos, portanto, se calhar até pode ser baseado em titânio, que é para durar mais tempo, não é? Bom, se calhar vai ser super inteligente. É isto que estamos a falar. O que é que isto significa, ser super inteligente? E nesse sentido, se nós começarmos a tentar perceber o que é esta super inteligência, podemos aqui realmente, dentro da especulação, e ainda continuamos, ainda podemos ainda especular muito mais, não é? Claro. Vou dar aqui um exemplo. Então, se conseguir este tal World Brain Emulation, vamos imaginar que fazemos aqui uma experiência, aliás, uma experiência muito bem descrita por o grande filósofo John Searle, que é a ideia de que eu vou substituindo os neurónios biológicos, não é? Que tenho no cérebro, por neurónios mecânicos. Portanto, eu tive um AVC, pá, tive ali um problema, e vamos imaginar que eu consigo substituir um neurónio biológico por um mecânico. E vou fazendo sempre isto. Vou fazendo sempre isto até que consigo substituir todos os neurónios biológicos que estão no meu cérebro.
É o problema do barco. É o problema do barco, no fundo, não é?
Já está. E depois a questão é, bom, mas será que eu continuo a sentir e a pensar da mesma maneira? Mas agora vamos imaginar. Vamos agora imaginar aqui uma coisa. Que é, eu não só substituo os neurónios todos, mas substituí-os por neurónios mais eficientes, mais rápidos.
Uhum.
Bom, estarei a induzir a superinteligência. Depois, então e se eu digo assim, já agora, epá, estes neurónios ainda são mais pequeninos. Então, se calhar já consigo aumentar o número de neurónios. Será que estou a ter superinteligência? E, portanto, eu tenho aqui alguma dificuldade em ser muito afirmativo e não quero desapontar os nossos ouvintes, mas tu começaste logo por avisar que dificilmente conseguiremos dizer aqui uma grande exato, coisa, não é? Porquê? Porque realmente temos mais dúvidas, ou pelo menos eu tenho mais dúvidas, mais perguntas sobre isto do que respostas. E também, já agora para terminar. Acho.
Não é só tu.
Só para referir uma coisa, que tu disseste que isto devia. Que isto poderia ser discutido e deveria também ser discutido no tabuleiro da filosofia.
Uhum.
Não é? E eu só para terminar, só ia precisamente falar sobre a ideia da mente Muitas vezes, esta história da mente e a teoria, as teorias dualistas, não é? Não sei se lembram de um livro chamado The Ghost in the Machine, do Ryle, não é? Em que ele diz, bom, é pá, se calhar conseguimos separar a mente da... Já agora, esta teoria, nós, até no nosso simpósio, temos vindo a contrariar esta teoria, dizendo que a mente, chamada teoria dualista, portanto, é que a mente pode ser separada do hardware, portanto, tiramos aquela coisa do Rickard Wade, que tiramos as ideias e pomos no computador, não é?
Uhum.
Portanto, se nós aceitarmos que as ideias, que a mente, se aceitarmos esta teoria dualista, que é uma peça de alma, se quiserem, que podemos pensar assim, que eu consigo tirar, já agora isto depois abre aqui espaço a muitas coisas, a reencarnação, não é? Portanto, eu posso imaginar que eu reencarno num computador com um CPU muito mais rápido do que eu, então tornar-me aí super inteligente, sim ou não? Bom, mas se nós pensarmos que existe, filosoficamente, uma hipótese de uma teoria dualista, neste sentido, então temos duas hipóteses para a inteligência artificial ultrapassar as máquinas. As máquinas, os humanos, não é? Numa extensão da mente humana, o que poderá ser visto como a tal ideia do Extended Mind do Andy Clark, num sentido de que a nossa, o cérebro vai para além do que está dentro de nós próprios, ou então numa lógica de achar que a nossa mente pode ser, a tal nossa mente pode existir fora do cérebro, até noutro suporte, e por essa via tornar-se muito mais inteligente, mas cá está. Se eu achar isto, se eu defender a teoria dualista, então sim, poderemos ser competidores à altura da IA. Se não, se eu disser, não, a nossa mente só vive, não há cá nenhuma teoria dualista, a nossa mente só existe dentro do cérebro humano. Portanto, eu não consigo nem substituir os neurónios, já não é a mesma coisa, nem consigo estender o nosso cérebro. Então, o que é que vai acontecer? Bom, eu duvido que a nossa evolução genética, que é muito lenta, como todos nós sabemos, não é? Milhões e milhões de anos, consiga acompanhar a evolução de uma outra inteligência, a tal artificial, cá fora. Então, aí sim, se nós aceitarmos que é indissociável a ideia da mente do hardware, então eu acho que existe uma probabilidade, quase 100%, de nós virmos até cá fora outras formas de inteligência muito superiores à da humanidade, e nesse sentido, do Bostrom, que o autor que eu estava a referir há bocado, epá, teremos sim sistemas super inteligentes que não serão humanos, nem terão qualquer base humana, a não ser eventualmente, na parte inicial, serem construídos por humanos, mas de resto, mais nada. Enfim, isto só para abrir aqui a contenda.
Tu abriste vários pontos. Tu abriste vários pontos. Abriste realmente várias avenidas agora nesta discussão. Zé Tó, passando a palavra para ti, mas até porque o Vitor lançou aqui vários pontos, não sei se queres pegar em algum deles, há aqui alguns que também vou pegar a seguir, mas deixa de fazer o first pick.
Não, tentar juntar aqui mais assim, aquilo que nós estamos, o exercício que estamos aqui a fazer é um exercício que tem sido discutido no mercado. Há vários cientistas e responsáveis nestas áreas de indústria. Há um estudo interessante, logo aí por volta de 2015, 2016, que convidaram uma série de experts. Neste caso, quem tinha submetido papers para uma conferência, duas conferências de machine learning, as mais importantes daquela altura, e destas pessoas todas que responderam, 1634 que responderam a este questionário, a ideia era tentar perceber o que é que elas previam como futuro para estas substituições, portanto, para diferentes tipos de funções, obviamente aquelas básicas, tipo ganhar aos humanos a jogar o Go, ou substituir uma pessoa, por exemplo, escrever um livro que pudesse ser um best-seller do New York Times, yeah, e por aí fora. Portanto, começando aí a subir em termos de dificuldade. E o curioso deste tipo de exercício é que as pessoas previam naquela altura que daqui a 12 anos talvez conseguissem ganhar o gol com um humano. Demorou 2 anos. Na altura também que estes resultados estavam a ser ainda publicados, havia uma previsão para 2027 para conseguir um algoritmo conduzir um camião. E ainda não tinham publicado os resultados e já uma startup na Alemanha tinha conduzido 120 milhas de um camião on the wild, não é? E, portanto, tudo isto para dizer que mesmo estas pessoas que estão muito envolvidas nesta área têm opiniões muito diferentes também, com um espectro muito grande. Aliás, havia também uma conclusão de um ensaio que era havia uma série de resultados que eram muito diferentes entre os norte-americanos e os asiáticos, e era de género para ultrapassar os humanos, os norte-americanos previam 74 anos e os asiáticos já diziam só 30 anos. Okay, portanto, há qualquer coisa ali daquele lado que eles já sabem ou que já estão mais assustados com o ritmo a que isto pode acontecer. E portanto, mas isto é um paper, lembro outra vez, isto foi com dados de 2015, ok? Muita coisa tem acontecido, não é? E temos agora este boost por causa dos LLMs, não é? Dos chat GPTs desta vida.
Exatamente.
Que provocaram aqui mais uma disrupção também na evolução de muitos destes cenários, não é? Estes cenários de escrever um livro. Estamos a viver esse momento neste momento com muitas outras coisas, não só na literatura, mas na arte principalmente, na geração de imagens, de fotografias, de vídeos, e isto são novos cenários que se calhar há 5 anos atrás ninguém previa que acontecesse assim tão rápido.
Correto, e por acaso, vocês dois tocaram aí num ponto que eu quero sublinhar e até também tenho uma opinião aqui para partilhar, que é, nós estamos a defender muito a nossa inteligência numa ótica de tarefas, desafios. Porque são desafios que um ser humano tem que estudar, de vez em quando, há poucos humanos conseguem fazer, ser o melhor jogador de gol. Era uma tarefa para, na Coreia, onde, pronto, isto é o desporto rei, na realidade, para um coreano, aquilo é uma vida inteira dedicada àquilo, okay? Uma dedicação humana de uma vida inteira só focada numa tarefa para ser o melhor jogador daquilo. Mas para todos os efeitos é uma tarefa. E é um bocado o que o Vitor estava a descrever. O nosso cérebro não é uma máquina extremamente eficiente. E nós estamos a competir, de vez em quando, na nossa inteligência, numa ótica de eficiência. E também isto diz muito também sobre a espécie humana, na minha opinião, e como nós também aprendemos e educamos-nos a nós próprios e ambicionamos ser, não é? Ser o maior especialista da nossa rua e do nosso bairro, quer dizer que és o maior então. E não, pronto, ok, dedicaste a uma tarefa e nessa tarefa ficaste rei. Estamos a chegar, se calhar, à conclusão que uma máquina consegue se dedicar a uma tarefa muito melhor que nós. E tornar-se rei nessa tarefa, porque tal como nós humanos também tentamos encontrar não a solução geral para o problema, mas uma solução repetitível e simples que produz resultados bons e positivos. Já agora é assim que se ganha jogos de tabuleiro, é assim que se ganha, por exemplo, o Go, é uma tarefa de otimização. Se eu conseguir encontrar um otimizador que seja um problema muito complexo, okay, isto não é um caso do xadrez, onde o tabuleiro é muito mais finito. O tabuleiro do Go é efetivamente muito, muito maior, não determinístico. Isso quer dizer que nem todas as abordagens anteriores para as quais tu estavas provavelmente a basear a tua. Tu não, mas ou seja, a espécie humana, quem fez essa previsão, estava a basear a previsão de 12 anos para conseguirmos chegar lá, era com base em modelos determinísticos que não eram capazes de resolver o problema e que teriam que evoluir muito a computação e muita tecnologia tinha que ser desenvolvida, ou uma abordagem lateral, isto é, alguém pensar naquela mesma tarefa, de outra forma. E se isso acontecer, toda a estimativa que está feita cai por terra. Mas não quero dizer, na minha opinião, com isso, que estejamos à frente de, ok, um avanço tão disruptivo do ponto de vista de, ok, encontramos uma inteligência que é capaz de resolver todos os problemas. Não, simplesmente encontramos uma abordagem diferente, com uma estima, que deita por terra todas as estimativas que tínhamos para resolver exatamente aquela tarefa. Não quer dizer que ela não generalize, que é o caso do Alpha, que foi o modelo que está por trás da vitória do Google, o AlphaGo, que generalizou para outros modelos e que, certamente, muitos dos papers que estiveram lá publicados, da maneira como aquilo estava construído, também estão na base de muitas partes do GPT Model e outros modelos que foram aprender também muito dali, porque foi bastante disruptivo. Mas é uma abordagem, é mais um algoritmo, é mais uma forma de realizar uma tarefa. E isso eu acho bastante curioso na forma como nós vemos se os robôs estão ou não à nossa altura. Nós medimos-nos por tarefas e podemos falar até a primeira grande tarefa era uma imitação. E acho que nós ainda não saímos desse modelo, que é imitar o humano até o superarmos.
O Turing.
É o Turing. Estou a falar do Turing, exatamente. Quando diríamos, se um robô conseguisse falar com um humano e o humano não conseguisse distinguir se estava a ter uma conversa com o robô ou com outro humano, se errasse, se conseguisse enganá-lo, no fundo, esse enganar é uma imitação. Ele está a imitar a solução. Para esse problema é imita o melhor possível um humano e assim vais passar por humano. Não significa que sejas humano. Isso é válido para qualquer coisa, não é? O facto de alguma coisa parecer que é algo não quer dizer que o seja. A natureza está cheia disso, não é? Espécies que parecem imitar... e outras para se defenderem.
Já vês que tem que imitar até as nossas limitações e as nossas falhas?
Exatamente, porque senão tu achas as nossas imperfeições, até mesmo na computação gráfica também tem isso, chama-se, não é só na computação gráfica, também é aplicado a outros termos, que é o Uncanny Valley. Se for demasiado perfeito, se for demasiado igual e puramente perfeito, nós começamos a rejeitar, tipo, isto é impossível. Nosso cérebro, principalmente visualmente, vai achar aquilo, vai ter que rejeitar e vamos ter repugna e até mesmo quase visceral, tipo, não, isto, alguma coisa está errada aqui, eu não consigo dizer porquê, mas não consigo olhar para isto. Da mesma maneira que se tivermos uma interação, dizer, ok, isto está a ser demasiado estranho, se calhar não estou confortável a ter esta interação. Isso é uma defesa humana. Exatamente, para preservar provavelmente a nossa própria espécie. Tipo, ok, isto aqui parece, mas não é, e está a parecer demasiado, e eu preciso de um processo primitivo de começar a entrar e a dar sentimentos que nós não sabemos muito bem interpretar. Mas a realidade é que, ao imitar-nos, conseguimos superar muitos destes testes, ao imitar a tarefa, ou então sair completamente ao lado, dizer, deixa-me não pensar como um humano, porque esse caminho não existe, eu tenho outras ferramentas à minha disposição, vou pegar no martelo e vou pum, 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 martelar nisto com uma velocidade que um humano não consegue. E já agora, esse método que não é acessível ao humano, para mim é extremamente eficiente, porque eu tenho computação infinita, praticamente eu consigo ganhar a qualquer humano com isto. Não quero dizer que eu seja inteligente. Por isso voltamos ao ponto que o Vitor disse, que é, se nos estamos a comparar em velocidade, se não estamos a comparar em capacidade de memória, é que em todas elas, singularmente, qualquer máquina nos ganha. Mas depois continuamos a dizer, curiosamente, que apesar da máquina ganhar em todas as dimensões das tarefas, a máquina não é suficientemente inteligente para superar o humano. E aí vamos então para uma discussão filosófica que acho que também é muito interessante, que é, que o Vitor também lançou, que é consciência, que é então definir o que é efetivamente inteligência, se calhar devíamos pô-la, não da forma como nós avaliamos inteligência, em contextos de QI e perguntas e conhecimento geral, porque isso já bateram tudo, até no. Foi no Jeopardy, não é? Que a IBM teve o Watson no Jeopardy a responder a perguntas contra os humanos. Não é uma luta justa, na realidade. Não acho que não seja de todo um desafio, da mesma maneira que hoje em dia também não é um desafio jogar gol contra o computador. É um desafio. Um desafio para o humano, mas não para a máquina. A partir do momento em que ela conseguiu fazer crack disso, da mesma maneira que o xadrez também não é um desafio jogar contra uma máquina. A partir do momento que temos a máquina a fazer a tarefa melhor que o humano, o desafio passou a ser para o humano, não passou a ser para a máquina. Não é inteligência. Força.
Deixa-me perguntar aqui uma... Assim, vamos assumir que este momento, não é? Chamado o singularity, não é?
Uhum.
O ponto em que as máquinas ultrapassam os humanos. Será que as máquinas, nesse momento, vão ultrapassar os humanos? Ou vão fazer crer os humanos que isso ainda não aconteceu? E os humanos vão viver numa simulação, nessa altura já nem se apercebem que a inteligência artificial já está à frente, mas para a inteligência artificial, se para autoproteger, vai fazer pois. O tal jogo de imitação, não é?
É isso.
Vai,
é isso
fazer, Não, nós ainda não estamos assim tão inteligentes, estamos aqui só a ajudar-vos, tudo que estamos aqui a fazer é só para preservar aqui a civilização e tal, mas na realidade ela já ultrapassou e só está a manter-nos no simulador para nós não tirarmos a ficha noutro sítio qualquer.
Mas isso é uma parte importante da definição de ser humano, não é? Nós temos, e os filósofos falam muito nisto, que é a nossa mortalidade a nossa existência está presa à nossa mortalidade, é finita. E a nossa mortalidade está presa à nossa definição como espécie, não é? Se nós fôssemos imortais, seríamos seres muito diferentes. Como não somos. Temos medo da nossa mortalidade, então fazemos decisões, temos um quadro de valores, como espécie, está presa a nós, está presa à nossa consciência, a consciência de nós existirmos está presa à nossa mortalidade. E depois disto cria um conjunto de instintos também que fazem parte de muito humanos, o instinto de sobrevivência, os instintos de preservação de si próprio, da sua família, da sua espécie. Pá, isto vem aí, já está no cérebro primitivo, que tem. Todos os animais, mamíferos ou não, humanos ou não, vão ter esse instinto. Será que esse instinto existe para a máquina? Será que ela, para ter consciência, precisa disso? Nós não conhecemos consciência sem autopreservação, se não conhecemos existência sem medo de não existir. Não é um medo, não é pavor, mas pronto, há uma coisa que está lá, presente. Mais presente no final da nossa vida do que no início. E será que a máquina vai desenvolver isso? Porque ela, por definição, é eterna. Mas é eterna, mas tem um ser que lhe pode fazer desaparecer. Por isso, então, é imortal. Mas é imortal sendo imortal. É eterna, mas mortal. Será que é isso? Será que é isso que define a consciência? Ou será que isso é a condição para a consciência? É que, se isso for, então ela vai ter que se autopreservar. Imitação ou o que for necessário para ela sobreviver, vai ter que fazer parte da discussão com ela própria de ok, se lhe disser isto, eu tenho medo de que ele me desligue, então vou continuar, não vou mostrar a minha inteligência, vou ser um bocadinho menos inteligente para conseguir sobreviver. Será que isso, a Singularity tem isso? Eu acho essa discussão muito curiosa. Não sei o que é que tu achas, Vitor. Até porque já falaste também já algum. Foste tu que introduziste o tema da consciência.
Bom, eu acho algumas coisas. A primeira coisa que eu acho é que realmente o teste Turing neste momento está obsoleto. Porque o teste Turing, tal como foi proposto em 1950 pelo Alan Turing, visava, no fundo, separar, ajudar a distinguir o homem da máquina, e ele dizia: bom, no dia em que nós não conseguimos distinguir, então temos verdadeira inteligência artificial. E a verdade é que, pelo menos na minha perspectiva, neste momento isso já não é uma realidade, porque, como tu disseste, eu concordo totalmente com o que tu disseste, o facto de imitar o humano não significa que seja humano. De imitar, e provavelmente vai conseguir imitar cada vez melhor. E eu ia aqui juntar mais aqui umas coisas. Já há bocado estava a falar da mente, não é? Como, enfim, a tal teoria dualista, não é? De que temos de dizer quase, se quisermos usar uma versão simplificada, hardware versus software, mas quando nós falamos de consciência, isto vai um bocadinho para além da mente, porque a consciência pode ser vista como uma propriedade da mente. E que propriedade é essa? É uma propriedade de haver um autoconhecimento de si próprio e também um conhecimento do ambiente, daquilo que o rodeia. Então, isto, grosso modo, é que é consciência. Portanto, eu estou consciente de mim próprio e estou consciente daquilo que me rodeia e que estou consciente no sentido do significado das coisas. Não estou consciente no sentido de, digamos, físico. Portanto, eu não.
Neste caso, um bocado mais metafísico, no fundo, não é?
Eu sou consciente
De eu ser.
daquilo, de mim próprio, portanto, neste processo interno. Portanto, se quiserem, a consciência tem estas duas vertentes: é uma vertente interna E tem uma vertente externa. E ainda tem uma outra coisa que é muito referida, desde do Freud, não é? Que é o problema da, digamos, dos níveis de inconsciência. Portanto, tem que a pessoa tem consciência de alguma coisa, mas está escondido, não tem acesso direto. Portanto, dá a ideia que um exemplo é quando nós estamos a dormir. Nós estamos mais ou menos conscientes das coisas. Mas provavelmente não estamos conscientes do que está a rodar, estamos a dormir, não é? Portanto, há também uma espécie de giga-joga de processos que estão inconscientes para passarem para conscientes e às vezes até coisas que, nós, que estão, digamos, no nosso baú, de repente tornamos conscientes delas outra vez, passado X tempo. Portanto, isto é um processo não é muito bem explicado, mas que, sem dúvida, que é um processo que está ligado a uma outra característica, que é a cognição. E tentar aqui também explicar o que é, ou como é que pode ser entendido a cognição e o que é que são os processos cognitivos. Basicamente, os processos cognitivos têm a ver com a utilização da nossa mente para adquirir conhecimento, para perceber coisas. E como é que isso é feito? É feito através da nossa experiência. Okay. E agora aqui podemos, digamos, dos nossos sentidos, não é? E aqui podemos dizer assim, ah, mas isso eu também consigo com machine learning, com data science, também aprender com a experiência, para também consigo treinar. Aliás, é basicamente isso, não é? Ou seja, essa experiência indutiva, ou seja... Mas também há aqui um outro aspecto muito interessante, de que é difícil de ter numa máquina, digo eu. É que nós também aprendemos connosco próprios. E pá, será que é bom vir algum psicólogo? Eu sou apenas engenheiro, portanto, se eu tiver que dizer uma baturada, pá, é que me perdoem. Mas nós também aprendemos imaginando, com a nossa imaginação. Ou seja, o nosso processo cognitivo também é feito connosco próprios, olhando para dentro. Portanto, nós conseguimos ser imaginativos, conseguimos descobrir coisas em abstrato. Portanto, temos que olhar para fora, portanto, temos maneiras de aprender que são absolutamente cognitivas. Okay. Portanto, esta cognição não depende, não depende dos meus sentidos e de estar a fazer experiências lá fora ou estar a analisar dados, depende de mim próprio. Portanto, este processo de alguma forma dá-nos identidade e esta é que é a diferença. É uma questão de identidade e nós também podemos pensar. Eu há bocadinho estava a falar das teorias dualistas. Se a nossa mente, o nosso processo cognitivo e a nossa consciência se não são exatamente individuais e únicas para cada pessoa. Dito de outra forma, cada um de nós tem uma mente, um processo cognitivo e uma consciência própria. E, portanto, isto conflita com uma máquina. Porque se eu tiver uma máquina que é fabricada 1000 vezes, não é? Bom, então vou assumir que todas as máquinas têm o mesmo processo cognitivo, se é que podemos falar desta maneira de processo cognitivo. Será que todas elas vão ter mente? Ah, a mente, por definição, é uma coisa pessoal. Porque são os nossos pensamentos pessoais e que estão ligados intimamente ao nosso corpo. E, portanto... esta ideia de virmos a ter uma inteligência igual aos humanos, no futuro, eu diria que não. Muito provavelmente não. Agora, como tu disseste, e muito bem, e eu estava também aqui a ouvir o que o Zé estava a dizer, muito provavelmente, e até porque é uma corrida injusta, completamente injusta, numa outra inteligência diferente, é que podemos precisamente chamar inteligência artificial, avançada, mas é uma corrida injusta. Porquê? Porque tem chips mais rápidos, maior capacidade de processamento, enfim, todo acesso direto a toda a informação do mundo, não é? Então, sim, vamos ter teremos com certeza uma super inteligência das máquinas, é fácil de imaginar isso, não é? Nem de propósito, não há um grande trabalho ainda de implementação de algoritmos de inteligência artificial na computação quântica, mas mais tarde ou mais cedo vai haver. Mas vejam a capacidade do poder computacional do computador quântico. Pá, isto só para dar aqui um exemplo do que é que pode ser completamente até. Epá. Nem sei se nós conseguimos imaginar a capacidade de computação que terá a computação quântica quando tiver de ter algoritmos para fazer seja o que for, desde jogar xadrez até conduzir fazer aterrar um foguetão em Júpiter. Epá,
Voltamos às tarefas,
mas é uma inteligência diferente. Sim. É uma inteligência diferente. E, portanto, se nós olharmos para aquelas características que eu referi como sendo as características base da inteligência, enfim, pensamento abstrato, planeamento, resolver problemas, capacidade de aprender, essas coisas, não há dúvida que teremos super inteligente. Se nós acharmos que uma inteligência tem que ser um bocado mais além disso, tem a ver com a compreensão de si próprio, tem a ver com o nosso entendimento com o significado, não ficamos só pelo, estou falando aqui um bocado com cifra semiótica, ficamos com os significantes e não com os signos, vamos para além disso, vamos, como dizia o Roland Barthes, para o significado, não é? Então teremos que dizer que nunca teremos uma inteligência tão boa como a nossa, ou tão completa como a nossa, se bem que algumas destas características de inteligência, sim senhor, pá, acho que é inevitável, não é? Aliás, já temos isso, como estava a dizer o Zé Tó. Já temos a inteligência artificial a conduzir melhor um avião e um carro do que tem a maioria parte dos condutores, aliás, basta sair aí à rua para ver que melhor deviam ser substituídos para a inteligência artificial e nem precisava de ser muito boa.
Mas ainda não chegámos a esse ponto, mas podemos chegar a um ponto em que nós humanos não somos autorizados a andar nas ruas, não é, com carros.
Mas é perigoso.
Todos os carros que andam já são todos autónomos e muito mais seguros, e os humanos só fazem as neiras depois. E esta ideia de que nós somos os parasitas é uma coisa que nos assusta, não é? Que é, imagina
acho que é esse
que, problema. Que é que quando isto chegar a um ponto em que a próxima otimização é mesmo eliminar estes parasitas.
Eu não sei se pronto, isso é uma das visões que acho que aterroriza muita gente, que é, ok, nós somos imperfeitos. Eu acho que é um bocado isso. Nós somos imperfeitos e estamos a construir uma coisa que tende para ser perfeita, ou que nós ambicionamos ser perfeitos. Porque nós ambicionamos ser perfeitos. É uma das coisas que também está muito humana, que é, ok, a outra pessoa é melhor que eu, então eu vou ser melhor. Depois vou ser melhor que a pessoa a seguir. E ao ser melhor, se eu for a melhor pessoa, estou, né, no topo da pirâmide, então eu sou perfeito. Né? E depois podemos ter visões mais dogmáticas, mais até religiosas sobre isso, que é, quem é que está no topo da pirâmide e a ambição de fazer isso, e depois também o que é que isso significa para nós, estarmos a criar um ser perfeito, onde é que isso nos coloca? Foste tu que criaste o ser perfeito, então tu estás acima do ser, não é? Quer dizer, acho que há aqui uma visão de vez em quando um bocado narcisista da construção do ser perfeito e do ser artificial sendo esse ser. Mas o que eu sinto é que o medo depois é também do problema da otimização, que é, não? Então nós voltamos ao 2001, Odisseia no Espaço e outros momentos que tais, em que, ok, para executar a tarefa vou reduzir o risco. O maior risco está no mamífero que está lá, não está no pasta de silício que consegue fazer cálculos. É verdade, nós falhamos, e falhamos muito. Por todas as nossas perfeições e capacidade de desenrasque, improviso e etc., que são muito interessantes e que saem fora da caixa e tudo mais, a máquina vai ter 10 milhões de tentativas para poder improvisar. Nós improvisamos uma ou duas e pronto, ou acertamos ou então falhamos. E a questão é mesmo essa. Eu acho que nós nos estamos a comparar, e o Vítor disse isso muito bem, nós estamos a comparar num jogo que é injusto. Mas nós é que criamos as regras do jogo, isso é que eu acho curioso. Nós criamos as regras da comparação, que depois têm como base exatamente estes medos. Quando na realidade nada diz, que a inteligência artificial vai chegar e vai dizer, a não ser que esteja efetivamente a resolver um problema, mas aí voltamos à tarefa. A tarefa é fazer com que a vida do planeta Terra melhore. Se a tarefa for a vida do planeta Terra melhor, então se calhar o humano é a coisa que está a prejudicar mais esse ecossistema. Mas se a tarefa for a vida do ser humano melhorar, então se calhar eliminar o humano pode não ser, é contraproducente. Depende muito da tarefa que estamos a fazer. E já agora, não precisa de ser um ser muito inteligente para acabar com a vida humana. Um vírus hoje consegue fazer isso e está exatamente a fazer isto, executar uma tarefa de otimização de qualquer coisa que nós perdemos o controle e não foi a inteligência artificial que acabou connosco. Não tem nada a ver com isso. Eu acho que o caminho que nos leva a construir uma inteligência artificial genérica interessante, general AI, interessante, que seja capaz de dialogar, que seja capaz de construir um código de ética e tudo, não é necessariamente o caminho que vai ser vai se agarrar aos códigos de envio de mísseis nucleares e acabar com a vida na Terra, porque não faz muito sentido essas duas coisas existirem ao mesmo tempo, mas pode ser a maior descoberta da espécie humana desde sei lá bem o quê. Eu acho que nunca descobrimos nada tão importante como o quê, como é que nós funcionamos e ter uma conversa com alguém não é? Que também está a nascer e que pensa de uma maneira completamente diferente, uma nova espécie. Isso nunca aconteceu, nós só conversamos dentro da nossa espécie, com as nossas visões. E mesmo esta inteligência artificial nunca será completamente unbiased, porque foi criada por nós. Mas se por acaso algum dia ela conseguir pensar por ela numa existência que não está presa por género, por códigos, só o facto dela não morrer, como eu estava a dizer, já é uma coisa que nós nem sequer conseguimos conceber uma ideia assim. Agora, se existisse esse ser e nós tivéssemos essa conversa, não acho que será o fim da humanidade. Acho que será, mas é se calhar um grande avanço na direção de nós conhecermos-nos muito, muito melhor. É a minha opinião sobre isso. O que é que vocês acham também? Já estamos assim a chegar um bocado longo, mas últimos pensamentos.
Há algum risco de um ditador aproveitar isso para criar uma espécie de humano ilimitado, não é?
Certo.
Até continuar a sua existência pós-morte e continuar a liderar o seu povo e a sua área com uma pessoa que já vai com 150 anos de vida e continua a fazer coisas extraordinárias, a publicar filmes espetaculares dos seus feitos físicos e intelectuais e na realidade é uma máquina que está a produzir tudo.
Pois, mas isso aí estamos a falar de outro tipo de inteligência, não é? Isso aí é uma outra parte que acho que o ser humano quer, aquele ser quer viver eternamente, não é a máquina que depois vive, por isso também é outro código de ética interessante para discutir, que é aquela máquina que foi criada, que é consciente, tu incorporaste essa máquina, se fizeste isso, roubaste-lhe o quê? Não é? Porque para ela estar nessa capacidade de consciência, ela tem consciência ou tu é que lhe deste a consciência? Porque transferiste a tua consciência para ela e mas se é uma cópia, não foi uma transferência, então são duas pessoas. Há aqui discussões éticas interessantíssimas para ter. Se essa consciência for a tua, mas tu conseguiste fazer isso enquanto estás vivo, então tens duas consciências, tens duas almas para todos os efeitos, consegues produzir a dobrar, tens um clone cibernético ou roubaste o corpo, né? O corpo entre muitas aspas, daquele ser sintético que criaste. Acho que é muito interessante isso também, sem dúvida. Mas aí ultrapassaste o ser humano, ultrapassaste, pelo menos em longevidade, és mais viver para sempre. Podes pensar, é da mesma forma, estás limitado pela tua capacidade cognitiva, ou não, ou então foste aumentado até o infinito.
É um mau exemplo, obviamente, mas este conceito da tecnologia ao serviço de, como uma espécie de extensão do humano e como o Copilot, né? Funciona hoje em dia em determinadas funções conseguimos acelerar ou tornar a pessoa mais capaz. Isso é uma tendência neste momento e nós vamos ver muitos Copilots especializados em determinadas áreas a acompanhar as pessoas, seja uma pessoa que tem um problema físico muito grave e, por exemplo, não consegue controlar o corpo. Pessoa paraplégica, mas que com os devidos plugs no uns neurolinks, né, e um corpo biónico, até consegue continuar a caminhar, né, e ter um interface com o exterior, né, no caso das pessoas que já nem conseguem falar. Portanto, esta mistura entre o homem e a máquina, se calhar vão ser as coisas mais úteis nesta nova geração. Neste momento temos muito acesso a copilots de software, mas vamos seguramente ter extensões físicas para além do software.
Concordo, concordo. E acho que, mesmo, não sei, e depois é curioso, nós estamos sempre à procura do robô humanoide, outra vez, a cópia do humano, outra vez a imitação. Mas tenho gostado muito de ver trabalhos da Boston Dynamics, por exemplo, onde os maiores avanços que estão a ter têm robôs que não são, o Scout, por exemplo, tem já aplicações práticas bastante interessantes e é mais parecido com um cão do que com um robô. E nem um cão parece, porque não tem cara, não tem, pá, uma plataforma, depois tem um braço que na realidade seria a cara dele. Não está a ser modelado, quer dizer, nós só conseguimos modelar com base no que nós conhecemos, é uma limitação humana, podemos ser muito criativos, mas eventualmente há ali uma coisa que nós, ok, isto aqui é parecido com não sei o quê, até assim que nós avaliamos muitas das coisas. Pura, 100% gerar algo a partir do nada é extremamente complexo para qualquer ser humano. Não é que não seja fora das nossas capacidades, simplesmente não é onde nós mais vezes vamos buscar inspiração a alguma coisa. E muitas vezes à natureza. Por isso, ele parece um cão, mas não é um cão. Não é uma pessoa, apesar de poder, temos muitos robôs aparecidos, bípedes com. Que acho que também é uma coisa muito nossa, não é? Quer dizer, andarmos sobre duas pernas e para termos duas mãos livres, quando podemos ter quatro braços e quatro pernas, não é? Tínhamos uma plataforma de escalabilidade muito maior, não é?
Se calhar corríamos melhor, mas acho que a nossa espécie evoluiu o cérebro por causa de se colocar em duas patas,
claro,
não é?
Exatamente, exatamente, certo. E não só, depois também a visão bifocal, um montão de coisas na nossa biologia que são evolucionárias, mas. Porque é que a primeira geração de máquinas tem que partir da base onde nós, de evolucionária que nós tivemos? Acho que não é necessário, não é necessariamente verdade. Até porque é que o carro não pode ser a primeira máquina inteligente? É autónoma, consegue andar, pronto, havia aqui
Extremamente
outros modelos.
eficiente para fazer grandes distâncias.
Por exemplo, rápida, pronto, móvel, se calhar com um bocado de sorte ainda consegue ganhar umas asas e também voa, não sei. Há aqui outros modelos que conseguiríamos construir se nos abstraíssemos, não é? Se nós nos distanciássemos deste conceito de que estamos a criar um humano melhor. Porque acho que muita desta. E o tema deste episódio é exatamente esse, e muita da discussão tem muito a ver com isso. Que é a partir do momento em que ele supera o humano. Vai querer nos destruir. E eu que deixava também esse ponto para um último comentário, se calhar do Vitor ou teu, Zé, que é: nós estamos nisso porque esta ideia de que se ele tiver mais força que nós, vai nos esmagar, é muito, tem a ver com a nossa maneira também de lidar com política internacional e não só. Nós estamos num mundo que tem uma paz com estabilidade de força. Porque eu tenho muita força e tu tens muita força e nós não queremos testar as nossas forças, então, mas temos que impor força. Se não existir força, a espécie humana diz, então, vem um gajo mais forte e vai-te esmagar. Se tu não tiveres nada para te defender, vais ser esmagado. Então, a partir do momento em que alguém dá um salto quântico do ponto de vista de força, domina. Então, se a inteligência artificial der um salto quântico do ponto de vista de superar a espécie humana, então vai-nos dominar. Isto é uma coisa que tem mais a ver com o medo que nós temos entre nós humanos do que propriamente com a efetividade da inteligência artificial ter essa intenção.
Nós temos medo porque nós fizemos isso a outras espécies.
Exatamente. Essa é a nossa maneira de lidar com as coisas. Não necessariamente desta espécie que nunca foi criada. Ela pode nem sequer querer saber do humano, olhar para nós e ver como vê qualquer outro inseto, mas não precisa de o esmagar. Simplesmente diz: pá, estás aí, existes, tens milhares deles aqui, não vos preciso distinguir deste planeta
Eu
para sobreviver.
tenho uma visão um bocadinho mais
Perfeito.
conservadora sobre isso,
Então.
porque eu acho que o nosso principal problema, em termos de inteligência artificial, não é a falta a má intencionalidade, as más intenções da inteligência artificial. Já agora, a intencionalidade é uma característica da consciência. Okay? É um estado da consciência. Portanto, nós somos intencionais porque somos conscientes. E, portanto, como eu estava há pouco a defender, nós estamos muito longe de ter uma IA consciente, portanto, ela provavelmente será também dificilmente intencional. Neste sentido, da intencionalidade da consciência, não estou a falar da proatividade. Isso é uma característica diferente, que vem até da teoria dos multiagentes. Mas o que é que eu acho? Eu acho que o problema que nós temos com a IA não é exatamente a própria IA. Tem a ver com os donos da IA. E a verdade é que os donos da IA são poucos. E temos aqui duas dificuldades. E isto são dificuldades políticas. E este é que é o problema. É que São poucas as empresas, e na sua maioria norte-americanas, mas também já algumas chinesas, que dominam a IA, têm os dados e dominam a IA toda. E estas empresas não foram eleitas por ninguém. Ninguém as elegeu. Porque uma coisa é um governo que é eleito, bom ou mau que é eleito, outra coisa são estas empresas que ninguém as elegeu, portanto têm os seus acionistas, têm a sua visão de lucro e pronto, e quase tudo fazem para atingir o lucro. E o problema é quem é que as controla. Ou dito de outra forma, quem é que controla a IA? Portanto, se calhar ninguém. E esse é que é o grande problema. Porque este domínio é multinacional. O que eu quero dizer com isto? Já não estou a falar de mirar um país. Isto está em todos os países. É transversal a toda a humanidade. Uhum. E como está a dizer, ninguém os elegeu. Portanto, eu tenho defendido, e acho que também até aqui no podcast, mas tenho defendido em vários fóruns, a necessidade de cidadania. Aliás, temos estado a construir um projeto de literacia em inteligência artificial, precisamente também por causa destas razões, que tem a ver com temos que os cidadãos, as democracias, nós temos de ter mecanismos de controlar. E isto não é exatamente o autocontrole, que muito bem algumas empresas perceberam, que tem a ver com o Responsible AI, que no fundo é um autocontrole, estão a afirmar, nós somos responsáveis, nós somos eticamente trustworthy. Mas, bom, nós acreditamos que sim, mas também, por outro lado, quem é que audita isto, não é? Portanto, este é que é o problema, porque se nós formos ver as teorias da conspiração, e até se formos pensar em alguns filmes que volta e meia aparecem aí, há sempre o vilão que quer dominar o mundo. E já agora, dominar o mundo utilizando máquinas e inteligência artificial também já é um guião que nós já vimos muitas vezes.
Exatamente.
Nem sequer é exatamente novidade, não é? Portanto, e o problema é que estes vilões, podemos dizer, bom, isto é uma questão aleatória, temos de ter sorte em que as empresas realmente são responsáveis, são bem intencionadas. Ou, dizemos, não vale a pena arriscarmos na sorte, nós acreditamos que elas são bem intencionadas, mas nós também queremos poder auditar e controlar. Portanto, eu tenho defendido uma regulamentação estrita da inteligência artificial, com controle das democracias, não é? É fácil falar, e é isto que eu estou a fazer, não é? Estou a falar neste momento, talvez não seja tão fácil de implementar, mas se calhar temos que começar a pensar como, não é? E cá está, este seria certamente um bom tópico para discutirmos num destes dias aqui no nosso podcast.
Sem dúvida, sem dúvida. Nós vamos. Este episódio já estava mesmo a contar que ia ser mais longo, porque dá para dar muita discussão e muita discussão daria ainda derivada deste, e de certeza que vamos ter mais episódios para os nossos ouvintes, mas vamos avançar então agora para a nossa rubrica. Vamos então. Bem-vindos à nossa rubrica AI News, segmento que faz parte dos nossos episódios, onde cada um de nós vos traz uma notícia ou link que achamos que relevante para partilhar convosco, que passou pelo nosso radar aqui nas últimas semanas, com os nossos comentários, como é evidente. E se quiserem, como já é hábito, sabem que podem encontrar os links para o que nós estamos a falar na descrição aqui do episódio, se quiserem ler na íntegra. Convido aqui o Vítor para começar então a nossa rubrica de hoje. O que traz para nós hoje, Vítor? Diz-me.
Olha, eu tinha pensado em trazer um artigo que eu achei muito interessante do Público sobre AI e arte, mas penso que podemos também partilhar esse podemos, link. Claro. Mas depois, a propósito da nossa conversa de hoje, em que eu acabei por falar do homem da superinteligência, do Bostrom, eu queria partilhar aqui um estudo que tem tudo a ver com o tópico da nossa conversa de hoje. Foi um estudo se inquiriu 1.700 peritos em inteligência artificial, e o que foram perguntar foi exatamente quando é que eles achavam que a singularidade ia acontecer. Portanto, fizeram este survey, perguntando, por exemplo, coisas como quando é que o teste Turing iria ser ultrapassado, quando é que o AI iria receber um Nobel, quando é que teríamos a tal superinteligência. tal como definiu o Nick Bostrom de Oxford, como que eu falei há pouco, não é? E a verdade, que aqui o que eu acho que é interessante, eu acho que vale a pena ler isto, pá, é mesmo muito engraçado, mas pelos vistos, a maior parte do pessoal acha que vamos ter a superinteligência mais ou menos em 2050. Ou seja, portanto, estamos em 23, portanto, daqui a 27 anos, se não me está a falhar a aritmética. Agora, pronto, isto vale o que vale, não é? Porque, como eu estava a dizer, prognósticos só depois do jogo, não é? Mas eu só queria também aqui, só para ironizar, dizer que nós já vimos este filme, porque supostamente nos anos 60 o pessoal também achava que iríamos ter tal superinteligência até 2000. E depois o pessoal ficou de repente um bocadinho mais modesto. Mas, enfim, não podia deixar de partilhar este artigo deste estudo, não é? E acho que vale a pena ler, é mesmo muito interessante.
Eu acho curioso que nós somos muito bons a prever, tanto por excesso como depois muito por defeito, que é, nós temos um grau de previsibilidade de muito, muito lá. Falhamos aqui por defeito durante muito tempo, andávamos a dizer que ia ser daqui a 15 anos e depois era em 2, então vamos por lá para a frente, que assim agora já não conseguimos estar tão mal. Acho engraçado. Mas sim, uma boa partilha, que claro, completamente on point do que nós temos aqui a discutir. E estávamos a dizer que se calhar não íamos pôr uma data, mas afinal encontraste um artigo que conseguia ter alguma precisão, acho curioso também. Ah, muito bom.
Exatamente, olha, mas prognóstico só depois do jogo, portanto, éramos a mesma, não é?
É verdade, muito bom, muito bom. Zé Tó, e passando a palavra para ti, o que traz tu para nós hoje? Contanto.
Muito bem, o artigo do Vítor é excelente, gostei imenso. Aliás, estava aqui nas minhas notas também para partilhar, portanto, é exatamente isso. E é um estudo bastante mais atual. Mas eu vou partilhar aqui o link que discutimos durante o podcast, que está no MIT Technology Review e que era aquele de 2016, 2017. Sobre estas previsões por função, eu acho que é interessante consultarem para diferentes tipos de expectativas, quais são as datas que estavam previstas naquela altura. E se calhar muitas delas já podemos comparar agora com o que sabemos neste momento e pelo estudo também que o Vítor partilhou, comparar algumas dessas previsões.
Sim, senhor, muito bem, muito bem. Olha, eu deixo aqui um link, por acaso achei piada. Tinha aqui alguns mais técnicos que eu ia partilhar, mas depois acabei por decidir não fazer e ir para uma celebração engraçada. E acho que também, não sei também, links tão pesados como devo dizer quando partilho. Então, são celebrar agora os 6 meses desde que o Bing ficou AI-powered, ficou aquele Bing chat. Com o ChatGPT-4, e tenho aqui alguns números de quantas pessoas é que fizeram chat, até o Microsoft lançou um vídeo e tudo, bastante engraçado. Mas tenho um resumo interessante das features que já foram criadas e da evolução que tem havido a nível de copilots e tudo, e de algumas outras até features. Como dizer, mais gerais, que têm um botão debaixo do Bing, o Swift Keyboard e outras coisas que têm sido lançadas. Mas é engraçado ver que em 6 meses mudou completamente a forma como as pessoas até têm usado o Bing. O Bing cresceu, foi uma coisa maluca, como já não crescia há imenso tempo, exatamente por causa da questão da inteligência artificial estar lá integrada. E acho que é um marco interessante. Neste último ano, se calhar, a forma como a OpenAI e estes modelos Large Language Models, os LLMs, estão a mudar a forma como nós pesquisamos, e temos aqui 6 meses de dados para depois analisar dessa transformação. Achei bastante interessante por isso, pela forma como eu próprio, neste momento, pesquisa e informação mudou drasticamente com o que eu fazia antes e depois destas ferramentas estarem disponíveis. E não fazia ideia que, só tinham passado 6 meses, porque neste momento parece que passou uma eternidade, porque já não consigo olhar para trás e ver. Por causa como não consigo olhar para trás e ver o mundo sem telemóveis, sem internet e sem outras coisas, quase pouco tempo depois de as ter no meu cotidiano de uma forma tão, tão forte, e depois de ver isto toda a gente a usar. Neste momento eu não conheço ninguém que não esteja a usar, não digo o Bing em particular, mas que não use o ChatGPT ou outros para fazer pesquisa de informação e para fazer perguntas para resolver problemas. Por isso, essa mudança aconteceu, ponto. Não é? Já não voltamos atrás. Muito, muito curioso. E assim terminamos mais um episódio. O meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir o Building the Future AI Portugal Podcast, o podcast que vos fala sobre inteligência artificial em conversas informais e cheias de conteúdo. Um obrigado enorme por mais uma conversa extremamente interessante e bastante, bastante aberta e cheia de ideias que tivemos hoje, aos meus parceiros neste sofá e nesta iniciativa que nós temos continuado aqui a fazer já há bastante tempo, ao Vítor Santos. Obrigado, Vítor.
Foi um prazer, obrigado, viu?
Muito obrigado. E ao José António Silva, muito obrigado, então.
Olha, muito obrigado e até já, porque se isto estiver a ser publicado hoje,
Exatamente.
21 de setembro, vamos encontrar todos no Porto, em Matosinhos, no terminal de cruzeiros, para o evento da Build, né? Microsoft Build, e no fim temos um cocktail patrocinado aqui pela DevScope, e portanto, estão todos bem-vindos, e ao final da tarde, pelo menos. Se não puder ser antes, encontramos-nos no terminal.
Ora, nem mais, ora, nem mais. E o Jump the Gun, e exatamente mencionar isso, foi sim, senhor, estão todos convidados. Já tinha lançado o convite há 2 episódios atrás, se para vocês se inscreverem. E hoje estamos no dia do lançamento deste episódio, estamos todos lá para falar, para socializar, para aprender, para falar sobre inteligência artificial e não só, ali no Terminal dos Cruzeiros em Matosinhos. E depois bebemos um cocktail no final, aqui com o apoio da DevScope. E olha, estamos lá. Nós também podemos falar sobre o podcast se vocês quiserem, por isso estejam à vontade, era um prazer falar convosco ali a beber um cocktail no terminal no final do dia e a falar sobre inteligência artificial. Deixo-vos o convite mais uma vez e espero que vos poder encontrar lá. Caso tenham também outros temas que quisessem ver e que não estejam a discuti-los lá connosco no terminal dos cruzeiros, no cocktail no final, aqui para assinar pela Scope, podem-nos mandar então o e-mail para podcast@buildingthefuture.pt com as vossas ideias. Feedback, sugestões de episódios, o que vocês quiserem. Fiquem atentos para mais um episódio que nós vamos lançar nas habituais 2 semanas. Até lá, muito obrigado por estarem desse lado e vamos continuar juntos a ativar Portugal e construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado a todos e até já!